Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, em mais um English Conversation, temos homesick, que literalmente significa sentir falta de casa. Não sei se você é uma dessas pessoas que sente falta da sua casa, mas no episódio de hoje, a ideia é termos aqui um diálogo entre dois estudantes morando no campus, com saudade, pelo menos um deles, com saudade de casa, tá bom? A palavra homesick significa isso. Muitas pessoas observam a palavra homesick e entendem, ah, doente em casa. Mas não, é um erro comum, porém não é o significado da palavra. A palavra significa, na verdade, com saudade de casa, tá ok? Espero que você aproveite e aproveite bastante esse episódio de hoje. Eu, Marcelo Dutra, seu professor, estou aqui para te ajudar neste caminho. Pretendo entregar para você muita frase feita, muito vocabulário, pronúncia, para que você assim tenha a oportunidade de, falando inglês, falar inglês, porque só falamos inglês quando de fato treinamos essa habilidade. E tem muita gente que infelizmente treina a habilidade de escrita achando que vai falar o idioma, mas se você está treinando algo, é naquilo que você fica bom, lembre-se sempre disso. E hoje você terá a oportunidade aqui de falar comigo. Eu sei, isso aqui é um podcast, mas você não vai ficar apenas ouvindo aí do outro lado, tá? Acredite, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, aproveite bastante. Se você já é assíduo aqui nos nossos podcasts, igualmente, seja bem-vindo, welcome. Vamos então dar início com a primeira frase desse diálogo aqui entre esses dois estudantes, onde um encontra o outro, e aí a primeira pergunta, ou a primeira coisa que um deles fala é "Hi, Joseph." No caso aqui, a Maria, que é a pessoa que está falando com o Joseph, diz "Hi, Joseph." Então, hi é uma dessas formas que nós temos de cumprimentarmos a outra pessoa. A gente pode dizer hi, pode dizer hello, pode dizer hey, de uma forma mais informal ainda, né? Então, o Joseph é o nome do aluno aqui, amigo da Maria, ok? Então, repetindo essa frase, bem simples, fácil, né? Hi, Joseph. Hi, Joseph. Muito bom. Existem algumas maneiras diferentes de você perguntar como a pessoa está. Além de how are you, tão praticado, né? Acredito que você já tenha ouvido falar sobre how are you e a resposta I'm fine, thanks, and you. Existem outras perguntas que você igualmente pode fazer, como how you doing, como how's it going, como how's everything, como what's up, né? E isso se tratando de um linguajar mais informal. Se você estiver num ambiente mais formal, você pode perguntar how do you do, ok? O how are you é uma pergunta coringa, vai, porque ela se encaixa em situações formais e informais, o que ajuda bastante. No caso aqui, que é, como é um linguajar entre dois alunos, dois amigos, e a gente está, então, num ambiente informal, eu trouxe o how's it going para você. How's it going é a mesma coisa que perguntar como você vai, tá? E óbvio, no caso, o Joseph está dizendo o nome da Maria. How's it going, Maria? Tá? Simples assim. Agora, o importante aqui é você se atentar à pronúncia disso, a junção das palavras. Por quê? How, nós temos o is abreviado. Então, a pronúncia já, ao invés de how is, já ficou how's, né? Porque você tem essa pronúncia abreviada. E logo em seguida, você tem a palavrinha it. E aí, quando a gente fala isso naturalmente, há uma unificação do how's com it. How's it? E o S com esse som de Z, viu? How's it going? Tá? A palavra going termina com ing, mas como eu já mencionei anteriormente em outros podcasts, o G da terminação ing nas palavras não é pronunciado, tá? Então, how's it going? Viu? How's it going, Maria? Simples assim. Vamos repetir? How's it going, Maria? How's it going, Maria? How's it going, Maria? Muito bom, excelente. A resposta, também de uma maneira informal, é um simples I'm okay. E a devolução da pergunta, ela acontece apenas utilizando you. Ó, I'm okay, you? Viu? Simples assim. Isso no linguajar informal. E isso daqui é inglês do dia a dia. É isso que você vai ver quando você estiver assistindo seus filmes, vai escutar quando você fizer suas viagens, vai ouvir numa entrevista de trabalho, muito possivelmente. É, por mais que seja informal, é até possível que o entrevistador faça isso com você. É importante que você, dependendo do trabalho para o qual você estará aplicando, numa entrevista, que você não utilize abreviações, gírias, essa informalidade toda. Mas, se você escutar o entrevistador fazendo isso contigo, é importante que você saiba o que está acontecendo. Então, I'm OK é uma simples resposta, e a palavra OK significa bem, né? Tá tranquilo, tô OK, tô de boa. E em seguida, a devolução da pergunta com o sujeito you, só isso. Com a entonação de pergunta, óbvio. You, viu? Você tem que dar essa entonação de pergunta, tá? Novamente, nós temos uma unificação do I'm com o OK. I'm OK, parece até uma palavra só, né? Mas na verdade são duas, aliás, o I am já está abreviado. E isso acontece sempre, como aconteceu agora há pouco no How's It Going, porque nós temos uma palavra com a terminação de um som de uma consoante e a próxima palavra iniciando com o som de uma vogal. Lembre-se que não é a letra que importa, mas é a sonoridade, tá? Então é o som que realmente interessa aqui. Então, quando você escutar uma palavra que termina com o som de consoante, a próxima começa com o som de uma vogal, a gente unifica. I'm OK, I'm OK. Beleza? Vamos repetir essa? Tá fácil, hein? I'm OK. You? I'm OK. You? I'm OK. You? Legal. Em um ambiente em que você não conhece a pessoa com quem está falando, por exemplo, você vai numa loja, a pessoa pergunta para você, hey, how are you? Qual é a resposta mais adequada? Uma resposta positiva. O I'm fine, por exemplo, se encaixa perfeitamente, mas não somente. Você pode dizer, I'm okay, I'm good, I'm alright, I'm great. Qualquer que seja a resposta, desde que seja uma resposta positiva. Por quê? Porque a pessoa está lhe fazendo a pergunta, não necessariamente para saber como você está, mas mais por mera educação. No ambiente entre amigos, aí sim, quando a pessoa lhe faz esse tipo de pergunta, ela realmente está interessada em saber como você está. Então, no caso aqui, quando a Maria pergunta para o Joseph como ele está, ou melhor dizendo, quando o Joseph pergunta para a Maria, how's it going, Maria? E ela responde, I'm OK, e devolve a pergunta para o Joseph tem a liberdade de, caso ele queira, dizer de fato quais são os seus sentimentos. Tá? Então, no caso aqui, ele diz, oh, I don't know. E o que quer dizer isso? Essa junção, olha só como que há uma junção aqui e uma transformação de letras com sons distintos. Por que isso? Porque os D's e os T's do inglês, muitas vezes, principalmente no inglês americano e canadense, serão transformados em R. Por isso, I don't know, esse D do don't, muitas vezes será pronunciado ron't, viu? I don't. Outro detalhe é que a omissão dos T's acontece com muita frequência em inglês. Então, no caso da palavra don't, que termina com esse som de T, é possível que a pessoa pronuncie ron. E só isso, I don't. E aí, naturalmente, fica I don't know, viu? I don't know. Outro detalhe é que em português, quando nós dizemos que uma palavra possui uma letra muda, ela não é totalmente muda, muitas vezes ela é pronunciada. Um exemplo disso é a palavra psicologia, ela possui um P mudo, porém o P é pronunciado. Em inglês, quando nós temos uma letra muda, ela de fato é muda. Nós não a pronunciamos. Então, no é uma dessas palavras que possui um K mudo. A gente não vai pronunciá-lo, portanto a pronúncia fica no, I don't know, viu? Ok, então naturalmente fica oh, I don't know. O que ele está dizendo com isso? Que ele não sabe. Não sabe porque ele está meio confuso. Sabe aquele momento em que você, sei lá, estou meio triste, meio para baixo, não estou tão bem assim? I don't know vai se encaixar bem numa resposta para uma pergunta feita pela Maria aqui, por exemplo. Então, oh, I don't know. Agora, naturalmente, como seria dito num diálogo como esse? Oh, I don't know. Reparou na entonação? A entonação é extremamente importante, tá? E ela vai ditar o ritmo e o significado, muitas vezes, da frase. Dependendo da entonação, você pode dar uma ideia positiva e, dependendo da entonação, você pode dar uma ideia negativa. Isso vai acontecer em qualquer idioma, né? Em inglês, ainda mais. Então, preste bastante atenção à sonoridade das frases, à entonação das frases, ao ritmo das frases e não necessariamente a cada uma das palavras envolvidas dentro dessa frase que eu vou passar aqui para você ao longo do nosso podcast. Vamos repetir agora? Oh, I don't know. Oh, I don't know. Oh, I don't know. Muito bom. A Maria, óbvio, ficou curiosa, né? E aí, nessa curiosidade, ela pergunta: What do you mean? Num linguajar mais informal, mais natural, digamos, What do you mean? Olha o D novamente sendo transformado em R. What do you mean? Olha novamente a omissão do T na palavra what, viu? What? What? What do you mean? What do you mean? Viu? Isso aqui é o inglês natural que você precisa. Não aquele inglês robotizado, mecanizado, que a gente geralmente vê por aí nos cursinhos de inglês, que não prepara você para a vida. Isso aqui prepara você para a vida. E é por isso que eu, enquanto seu professor, tenho por obrigação e responsabilidade, até mesmo ética, de passar para você um inglês que seja utilizado na vida real, de maneira a ajudar você verdadeiramente. Então, preste atenção na pronúncia. E repita da melhor forma que você puder. Uma pergunta e ela quer saber o que ele quer dizer com isso. Então, what do you mean? What do you mean? What do you mean? E aí ele vai explicar o que que ele quer dizer com não saber exatamente como ele está se sentindo no momento. Ele diz, I'm feeling a bit sad today. O que que ele quer dizer com isso? Olha, a palavrinha sad, triste, the opposite of happy. I'm feeling a bit sad today. Essa outra palavrinha, bit, aqui tem dois pontos muito importantes. Primeiro, o significado disso, que seria um pouco. E segundo, o som da letra I com o som de letra E, tá? O som de E, B, bit, beleza? Então, I'm feeling a bit sad. I'm feeling a bit sad today, viu? E aí o today, hoje. Por isso que ele, já que ele está se sentindo um pouco triste, né? Por isso que ele, quando ela perguntou para ele, e aí, como é que você está? Ele, ah, sei lá. Beleza? Vamos repetir essa frase, ela é um pouco mais longa, mas eu sei que você consegue. E aí, preste bastante atenção, novamente digo, à sonoridade, ao ritmo, à entonação. Tente repetir da melhor forma que você puder, lembrando que o controle está nas suas mãos. Se você precisar, você pode pausar, voltar, ouvir novamente, repetir quantas vezes necessárias forem até que você fique bom ou boa nisso. Nós não estamos à procura de perfeição, perfeição não existe para nós seres humanos. Tire essa carga de você. Mas tente sempre ser melhor hoje em relação a ontem. Pelo menos 1% melhor hoje em relação a ontem. Sempre dando o seu melhor com as condições que você tem. A frase é um pouco longa, mas eu sei que você consegue. I'm feeling a bit sad today. I'm feeling a bit sad today. I'm feeling a bit sad today. É isso. É treino. Tudo é treino. Parabéns. É isso aí. Continue treinando. Pergunta agora da Maria é para saber por que que ele está se sentindo triste assim. E essa pergunta vem com why is that? Why is that? E esse why é para saber por quê. Lembrando que why a gente usa para sabermos o porquê na pergunta e because a gente usa na hora de darmos a resposta, tá? Então, aqueles porquê separado, porquê junto, com acento, sem acento, que em português nós temos quatro diferentes porquês, correto? Não sei se você os conhece e sabe utilizá-los. Enfim, em inglês é mais simples. Why e because. Fácil assim. Então, why is that? Vamos repetir? Why is that? Why is that? Why is that? É isso aí. Se você estiver numa situação real e você quiser saber, quando a pessoa, né, te passou uma informação e você quiser saber o porquê dessa informação, você pode utilizar essa frase. Why is that? Tá? Bem realística mesmo, né? Bem comum, inclusive. E a resposta do Joseph é I guess I'm homesick. I guess I'm just homesick. Lembra? A palavrinha homesick significa falta de casa? Quando se sente aquela saudade de casa? E aí ele não sabe exatamente por quê, mas é o que ele supõe, né? Eu acho que, pô, eu tô meio saudade de casa, é isso. I guess I'm just homesick. Viu? Essa também é uma frase um pouco mais longa, mas eu sei que você consegue. I guess I'm just homesick. Vamos tentar? Ó, novamente, a palavra sick. Não é sick, é sick. Escreve com I, pronuncia-se E. Isso aqui é um padrão linguístico, tá? Aliás, se você não entende de padrão linguístico, eu recomendo você aprender isso, porque padrão linguístico, aprendendo um padrão linguístico, você aprende a pronúncia de, sei lá, centenas de palavras, talvez milhares de palavras. E estamos falando apenas de pronúncia, mas existem padrões para diferentes assuntos dentro da língua. Isso vale para todo o idioma. Aqui, por exemplo, você viu na frase anterior, antes de why is that, a palavra bit, né? Bit sad. Você viu que o I tem som de E. Sick, novamente, o I com som de E. Aí você vai para o número 6, six, o I com som de E, viu? Você vai para o pronome it, não é it, é it. Porque it escreve-se E-A-T e já significa comer em inglês. Reparou a diferença? It, it. Então, quando você aprende o padrão linguístico, facilita muito. Se você não entende de padrão linguístico, eu recomendo você participar conosco da imersão English Fluent Wave. A imersão acontece de tempos em tempos, em grupos no WhatsApp, única e exclusivamente. E para você participar, você precisa efetuar o seu cadastro, colocando o seu nome, seu e-mail e seu número de WhatsApp com DDD. Lembrando que eu vou mandar uma mensagem diretamente para você no WhatsApp e vou inserir você dentro de um dos grupos da imersão. A imersão é 100% gratuita. São 2 semanas inteiras onde eu pego pessoas que não são capazes de falar inglês fluente, mas que desejam conquistar a fluência e mostro o caminho das pedras. Então, Marcelo, eu estou no básico. Eu nunca vi inglês na vida. Eu não entendo nada de inglês. A imersão é para você mesmo. Aliás, se você já é capaz de falar inglês fluente, a imersão não serve para você. Já digo isso logo de cara. Então, se você quer ter esse caminho das pedras, essa direção certa, né? Esse passo a passo, o mapa da fluência, você precisa participar da imersão. E dentro da imersão, você terá acesso a aulas ao vivo comigo, você terá acesso a podcasts como este e outros, videocasts, textos, áudios, vídeos, aulas gravadas. Você terá o meu acompanhamento feito contigo no privado ao longo do período de 2 semanas. Isso tudo é grátis, 100% gratuito. A imersão é preparatória para o curso sempre começa após a imersão e eu não aceito alunos que não participam da imersão por ela ser preparatória para o curso, mas ela é grátis. O curso sim é pago. Se você quiser se matricular conosco e ter a garantia plena de falar inglês fluente, aí sim você pode fazer isso caso você deseje. Mas se você apenas quer evoluir no idioma gratuitamente, participe conosco da imersão Inglês Fluent Wave. Acesse o site waveidiomas.com e preencha o seu cadastro. Wave, W-A-V-E. Eu vou deixar na descrição desse episódio para você clicar no site e acessando, efetuar o seu cadastro e participar conosco da imersão, tá bom? Vai ser um prazer enorme ter você ali e lá você vai aprender bem mais do que o que você aprende aqui nos nossos podcasts. Tenho certeza absoluta disso. Então a frase é I guess I'm just homesick. Vamos repeti-la?
I guess I'm just homesick. I guess I'm just homesick. I guess I'm just homesick. Maria então faz a pergunta para o Joseph: How long has it been? E essa pergunta é para saber a quantidade de tempo, né? Quanto tempo faz? How long has it been? Sempre que você ouvir essa pergunta, e ela é muito comum, você já sabe que é para saber quanto tempo faz. How long has it been? Novamente, nós temos o has com o it, has it. Novamente, o S é transformado em Z. Está vendo como segue-se um padrão? Não, existe nada aleatório no idioma. Tá? Em todos os idiomas, eles precisam de padrões. Ok? How long has it been? Vamos repetir essa? How long has it been? How long has it been? How long has it been? E aí, como ela não explicou, o Joseph ficou na dúvida, né? Peraí, been what? Em outras palavras, o que que você quer dizer? Been what? Tá? How long has it been? Been what? Bora repetir essa? Been what? Been what? Been what? Aí agora sim ela explica. Since you went home. Então, quanto tempo faz que você foi em casa, né? How long has it been? Ok? Since you went home. A palavrinha since tem a ver com desde. E novamente o padrão segue since, o i com som de e. Se, since. Viu? Since. Since you went home. Bora repetir essa? Since you went home. Since you went home. Since you went home. E aqui nós temos uma diferença, né? A palavrinha home significa lar. E house significa casa. Viu a diferença de home para house? Por isso que quando no ditado nós dizemos. Lar doce lar, em inglês é home sweet home, tá? Agora ele responde a pergunta dela e ele diz about 3 months now. Que esse about ele tem essa ideia de mais ou menos, dentre outras coisas. Então, no caso aqui, você entende pelo contexto que significa mais ou menos. Mais ou menos quantos meses? 3. 3 months. Mais uma vez, aqui eu reforço com você a necessidade de você participar da imersão English Fluent Wave. Lá, por exemplo, eu explico isso, a pronúncia do TH, né? E aqui nós temos o número 3, three, a língua entre os dentes, som não vozeado, ó, about 3 months now. E esse now tem a ver com agora, né? Então, mais ou menos 3 meses agora está fazendo, tá? About 3 months now. Bora repetir? About 3 months now. About 3 months now. About 3 months now. Muito bom. E agora a pergunta, já que ele está homesick, né? Quando é que você vai em casa, meu filho? When are you going home? When are you going? Tá? When, que é essa ideia de tempo, né? Quer saber quando? When are you going? When are you going? Viu a junção? Natural, natural. When com are. When are. Viu? When are you? When are you going? Vamos repetir? When are you going? When are you going? When are you going? E a resposta dele é next holiday for sure. A palavra holiday, ela possui alguns significados diferentes dependendo de onde você a aplicar. No inglês americano, holiday tem a ver com feriado. No inglês britânico, holiday tem a ver com férias. No inglês americano, férias, nós utilizamos a palavra vacation, tá? Então, ele está dizendo que no próximo feriado. E ele dá um reforço em seguida, né? Ele diz, for sure, quer dizer, com certeza. Next holiday, for sure. Vamos repetir? Next holiday, for sure. Next holiday, for sure. Next holiday, for sure. Muito bom. Excellent job, excellent job. E a Maria, então, concorda com ele, né? Que essa é uma boa coisa. Ela diz, good thing. Né? Uma boa coisa. Já que você está tão homesick, good thing. É isso mesmo. You should do that. E reafirma. Faça isso. Né? Good thing. You should do that. Vamos lá? Good thing. You should do that. Good thing. You should do that. Good thing. You should do that. Muito bom. Excelente, excelente. Agora eu vou ler mais uma vez o episódio com você, pausadamente, para que assim você tenha a oportunidade de prática. One more time. Vamos lá? Homesick. Hi, Joseph. How's it going, Maria? I'm okay. You? Oh, I don't know. What do you mean? I'm feeling a bit sad today. Why's that? I guess I'm just homesick. How long has it been? Been what? Since you went home. About 3 months now. When are you going? Next holiday, for sure. Good thing. You should do that. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, deixe nos comentários aqui. Eu quero saber um pouco mais a seu respeito, um pouco mais do que você achou a respeito do podcast. Caso você não tenha gostado também, deixe aqui nos comentários. Eu digo para você que o PDF deste episódio está disponível, caso você queira recebê-lo igualmente, também 100% gratuito. Você só precisa enviar uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal, código de área 32 98810 3208, e eu encaminho isso para você com o maior prazer. Desde que você me fale o seu nome e o nome do episódio, tá? Que é Homesick. Beleza? É assim que eu salvo no computador, é assim que eu consigo encontrá-lo e encaminhar para você o episódio Homesick. Eu vou deixar também o número na descrição desse episódio para facilitar a sua vida, junto com o site waveidiomas.com, onde você poderá preencher o seu cadastro e participar conosco da imersão English Fluent Wave. Então é isso. Forte abraço. Nos vemos em um próximo episódio. Take care. My name is Marcelo Dutra, and I'll see you next time. Bye bye now.